CBN Inteligência Artificial. Você sempre à frente.
Professor Albino Sesc Júnior está em viagem, não vai conseguir participar conosco ao vivo, mas ele não deixou de trazer informações para você. Trouxe um comentário gravado, vai falar sobre IA na educação. Bom dia, professor.
Olá a todos os ouvintes da CBN. E hoje, na nossa coluna sobre inteligência artificial, nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial na educação, né? Nas últimas semanas, a gente tem comentado muito sobre questões éticas, aplicações de IA generativa, dentre outras coisas. Na semana passada, a gente falou de algumas avaliações e reports que foram feitos aí sobre desinformação e de como que isso está impactando na mídia. Então, a ideia hoje é a gente focar um pouquinho de como isso está sendo aplicado na educação. A primeira coisa, pessoal, a gente tem que ter uma noção histórica, né? Eu acho que tem muito que se falar sobre isso, tem muitas questões para a gente discutir. Se a gente olhar um pouquinho as notícias, a gente vai ver um monte de notícias falando sobre uso do ChatGPT na escola, alunos zerando porque fez trabalho usando o ChatGPT e etc. Tá? Mas as coisas são um pouco a mais e um pouco além disso. E a reflexão que eu quero trazer hoje tem a ver um pouquinho com isso. Olhando essa questão histórica, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Por exemplo, eu vou fazer 34 anos aí no começo do próximo mês e eu ainda sou do tempo onde os meus trabalhos escolares foram feitos de que maneira? Eu tinha que reservar um horário na biblioteca para usar a Barça e aí eu copiava no papel ao maço algo que eu tinha que pesquisar na Barça. Então era dessa maneira. Aí as coisas foram avançando, a gente veio a questão da internet popularizar, né? O próprio Google, o celular ter a potência que ele tem hoje a partir do acesso à internet e etc. E todas essas vezes a gente também se impactou e falou, ah, como que vai ser a educação agora? E a gente foi se adaptando, a gente foi sobrevivendo a todo esse processo e foi entendendo como isso pode ajudar a gente. Nesse sentido, a gente tem que lembrar de algumas coisas que já foram faladas aqui nessa mesma coluna, de que qualquer tecnologia faz parte da nossa vida por dois motivos. Um, pela questão da técnica, e quando a ciência se desenvolve, a gente descobre coisas novas que fazem parte da nossa vida. E a outra é a questão da adoção. A gente começa a usar algo porque as pessoas estão usando. A inteligência artificial está nessas duas questões de forma bem forte, né? A ciência vem evoluindo, as pesquisas vêm evoluindo. A inteligência artificial tem mais de 50 anos de pesquisa. E a adoção, todo mundo está falando sobre isso, todo mundo quer saber um pouquinho mais, todo mundo está usando. Então essas duas coisas impactam bastante na nossa área. A gente não pode esquecer de que a gente não pode simplesmente falar, ah, isso aqui vai mudar totalmente algo. É, a gente não pode entrar naquele hype, que eu já falei algumas vezes aqui também, que é aquela ideia de quando algo aparece novo, a gente tem um gatilho tecnológico, isso muda a nossa visão e a nossa forma de olhar para as coisas. Aí a gente tem o nosso pico de expectativas. Ah, isso aqui vai mudar de fato a minha vida. Aí a gente descobre que não era tanto assim. Aí a gente entra no que a gente chama de vale da desilusão. E se isso passar a ladeira da informação, de fato, isso vai se tornar produtivo. Isso é qualquer tecnologia e qualquer aplicação, gente. Então, isso é um ponto hoje que a gente tem que tomar muito cuidado, é de não achar que qualquer tecnologia, qualquer ferramenta que apareça, de fato vai mudar tudo e de fato vai ser algo que modifica 100% a vida das pessoas. A gente tem que tomar esse cuidado, tem vários casos de tecnologias que aconteceram nesse sentido. Por exemplo, o Blu-ray, TV 3D, dentre outras. Quando a gente olha para a educação, tem muitas coisas acontecendo. E recentemente saiu um report do Banco Mundial que se chama A Revolução da IA na Educação. A gente vai deixar isso disponível junto no site aqui da CBN para vocês darem uma olhada. E nesse report, ele fala várias coisas, ele dá um foco em três principais pontos que seria na ideia de como que os professores, o corpo docente se impacta com isso, de como que os alunos vão ser impactados com isso e como a administração se impacta com isso. E ele levanta nove principais inovações que podem ser impulsionadas pela inteligência artificial. Deixa eu citar algumas delas para vocês aqui. Uma delas está falando sobre a questão de mentor com tecnologia de inteligência artificial. Então, pensem que o aluno vai poder utilizar essa inteligência artificial para fornecer alguma orientação de carreira personalizada, algum suporte e alguma coisa mais específica. Isso não vale só para o aluno, isso também vale para os professores. Então, por exemplo, eu posso usar essas ferramentas que estão aparecendo, né? Aqui a gente pode usar o foco da IA generativa, que é o ChatGPT, que a gente fala bastante aqui, para desenvolver, por exemplo, planos de aula e outros conteúdos usando a IA como auxiliar nesse processo. Outra questão, isso tem a ver com administrativo. Já falei várias vezes aqui que não adianta a gente pensar que vai substituir o nosso trabalho, né? Isso não vai acontecer. Mas rotinas automatizadas, né? Rotinas que podem ser automatizadas, elas serão substituídas com a utilização da inteligência artificial. E isso também vai acontecer na educação. A outra questão é sistemas de alerta. Então, por exemplo, né? Imagine uma IA funcionando dentro de um sistema, vou dar um exemplo de educação à distância, que é uma área que eu trabalho bastante, que eu consiga prever que um aluno pode vir a evadir, desistir do curso, as notas naquele semestre especificamente ou em tais disciplinas de tal área tiveram uma baixa, e eu poder verificar isso de forma automática usando o IA para que me dê um alerta e aí sim eu faça uma intervenção e tente auxiliar aquele aluno, né? Outra questão são as questões dos próprios assistentes, né? Se usa, vamos dar um exemplo do GPT. O ChatGPT é uma ferramenta que pode ser usada como um assistente para auxiliar de quando eu quero aprender alguma coisa, no sentido de me guiar para que lado que eu vou. Ah, professor, mas então isso vai substituir os professores, vai substituir o humano? Não, gente. Inclusive, esse próprio report que eu estou citando aqui como referência hoje, ele fala que a gente tem que ter sempre a noção do ser humano, né? A gente tem que ter essa noção de como que a gente vai usar tudo isso, sempre mediado por um ser humano, né? E como que eu posso tentar viver esse mundo e entrar nisso? A primeira coisa é incorporar, né? Uma coisa que eu sempre falo é ir testando, vendo o que faz sentido para a nossa rotina, e na educação é a mesma coisa. Repensar a forma que a gente está fazendo algumas avaliações, a forma que a gente está fazendo as atividades, e simplesmente se eu pedir um texto hoje, o que o aluno vai fazer? Ele vai usar o ChatGPT e vai gerar o texto. E aí? Será que ele realmente aprendeu? Então entra naquela ideia de como fazer as perguntas, de como eu pensar, ter pensamento crítico, né? A outra questão é tomar cuidado, uma coisa que eu sempre falo aqui, com as questões éticas, com essas questões de regulação, eu tenho que estar atento como isso está funcionando para, de fato, eu conseguir acompanhar. Sempre ser humano, e uma coisa que eu acho fundamental é pensar sempre em quatro pontos de aplicação de qualquer tecnologia. Um é a questão de infraestrutura, não adianta nada eu querer usar tudo isso se eu não tenho nem internet, às vezes na própria escola, no lugar que eu estou. Segundo, é ter acesso aos recursos, eu tenho que ter acesso ao ChatGPT, eu tenho que ter acesso ao Gemini, eu tenho que ter acesso a todas essas ferramentas que estão disponíveis. O terceiro é formação, os meus professores precisam saber utilizar essas ferramentas, os alunos precisam saber usar essas ferramentas, então eu tenho que proporcionar esse letramento de IA, esse letramento digital. E por último, a mobilização de sociedade. Pais, todo o contexto escolar, todo mundo tem que entender a sua importância nesse cenário e de como que eu posso fazer a minha parte para que, de fato, a gente use de uma maneira responsável tudo isso e que facilite o nosso dia a dia e não simplesmente seja alguma coisa que vai prejudicar a gente. Pensando em infraestrutura, recursos, formação e mobilização de sociedade, eu consigo pensar de uma maneira que, de fato, a inteligência artificial pode se incorporar no nosso dia a dia. A contribuição de hoje é essa e até a próxima semana. Um grande abraço.